É um problema, a gente tem alguns vídeos aqui, é um problema que acontece não só com crianças, é um problema talvez um pouco mais grave em pessoas da terceira idade, porque a gravidade desse tipo de acidente pode realmente levar à morte.
Doutor, eu vou pegar um número. 2019 foram 18 mil atendimentos, em 2020, ou seja, um número de um ano anterior à pandemia, 2019, 18 mil acidentes ou atendimentos. E 2020, mais 112%, ou seja, mais que dobrou. Obviamente que dá para entender porque as crianças estavam mais em casa, enfim, essas coisas todas, não foram à escola, essa coisa toda. Mas isso não diminui nada o risco do acidente, o problema que isso vai causar, inclusive quando você chega a uma fatalidade. Como é que as pessoas podem evitar isso aí? É uma questão de mais atenção dos pais? É de adaptar a casa, por exemplo, levando-se em conta a idade das crianças? Ou mesmo pessoas idosas também, de levar-se em conta o envelhecimento da população e aquelas barras que ficam no banheiro? Antes a pessoa não precisava, depois ela precisa desse apoio. É este o caminho, doutor?
É, pelo fato das crianças estarem mais em casa, muito provavelmente elas ficaram realmente mais expostas a esse risco, né? Então, assim, o cuidado do pai, da mãe ou do cuidador é fundamental. Talvez seja a principal recomendação nossa aqui, realmente, para a gente poder evitar acidentes como esses, tá? E aí, óbvio que se a gente tiver um ambiente de risco, mais chance da criança realmente desenvolver algum tipo de acidente ou ter algum tipo de acidente. Então, a gente cuidar do ambiente, evitar, por exemplo, ali, evitar que não só o idoso, mas a criança suba uma cadeira que a gente sabe que vai escorregar, sabe que vai virar, suba na mesa, faça realmente manobras intempestivas ou de risco, isso é fundamental.
Doutor, eu vou abordar um ponto dessa história toda que sempre chama atenção. Criança, obviamente, cai, é um tombo normal, enfim. Eu já ouvi pais dizendo o seguinte: bom, tudo bem, deixa brincar, a hora que cair a gente cuida. Não é bem assim pelos números que estão sendo apresentados aqui, né?
Enquanto não acontece nada, esse é o discurso. Sim. A partir do momento que cai, fratura um braço ou tem um traumatismo craniano ou alguma lesão um pouco mais grave, com certeza o discurso muda.
Porque então, eu tenho aqui os dados, normalmente é queda, que o senhor fez menção, sufocamento, ou seja, brincar com uma almofada, ali uma fronha de travesseiro, queimaduras, ou seja, acesso a fogão, fogo, qualquer coisa ali, afogamentos e intoxicação. Tudo isso tem dentro de casa?
Tem. E muitas vezes de fácil acesso para criança. Intoxicação, por exemplo, é produto de limpeza, tá? Objetos cortantes, facas, tesouras, isso é um meio de acidente relativamente comum também. E outra questão é da queimadura que você levantou bem aí. Acho que, assim, são exemplos típicos do que a gente observa no dia a dia.
Vamos mexer em alguma dessas crenças. Quando a criança se machuca, por exemplo, e quebrou um membro, normalmente fala assim, o problema é quebrar o membro quando a pessoa é idosa. Gente nova também pode quebrar um braço e isso levar para a vida inteira, ou seja, carregar sequelas.
Pode quebrar numa simples queda da cama, por exemplo. Então, não é assim um trauma, precisa ser um trauma de alta energia para a criança ter algum tipo de fratura, tá? Hoje, felizmente, assim, a gente tem uma rede de saúde que tem um amparo muito grande à população em geral e o tratamento acaba sendo bastante eficaz, seja ele conservador com gesso, que vai ficar um tempo imobilizado até o osso colar, ou algum tipo de intervenção, algum tipo de cirurgia. Então, pode gerar algum tipo de sequela? Pode, mas geralmente quando não tratado.
Mas a possibilidade de sequela, a ideia de que deixa a criança se machucar porque ela não carrega sequela, não é de todo verdadeiro.
Não, de forma alguma. Precisamos cuidar, precisamos evitar acidente. Não precisa esperar a criança ter algum tipo de fratura para realmente a gente impedir ela que faça algo.
Doutor, uma última pergunta. Quando nós temos uma emergência como essa e às vezes a criança caiu, obviamente que se olha para um acidente doméstico de uma maneira menor. Foi só um acidente doméstico, não é um acidente automobilístico, não é porque a pessoa caiu durante o trabalho, que normalmente se tem uma tensão maior. Mas às vezes pode ser que não tenha nada. Quando que é o momento de buscar ajuda, de ir ao hospital? Porque às vezes pode ter uma hemorragia interna. Eu estou, obviamente, exagerando aqui, mas é uma possibilidade, dependendo do tamanho da queda. Qual é o momento em que a pessoa tem que entender que aquilo foi mais grave do que parece?
Tá, dependendo do tipo de trauma, já independente do que a criança está sentindo, realmente é importante passar por uma avaliação. Por exemplo, caiu de uma escada, uma altura um pouco maior, é importante essa criança ficar em observação ou passar por uma avaliação. Mas, geralmente, se é uma dor persistente ou algum membro apresenta algum tipo de deformidade, ou a criança está sonolenta, ou a criança está vomitando, ou a criança está com algum estado confusional, são pontos realmente de alerta para a gente realmente buscar um serviço de emergência, um atendimento mais imediato.
Doutor, acho que eu vou ficar com a sua frase lá um pouco antes, no começo dessa entrevista, que acidente só é tranquilo até não acontecer, é isso, né?
Exatamente. Acho
que essa mensagem... Depois que cair, a gente corre atrás, não é assim, não, né?
De forma alguma. Acho que a gente precisa prevenir, porque acidentes realmente eles acontecem, mas a gente consegue preveni-los.
Até porque, olha, pronto-socorro de criança, pediátrico, também tem uma fila danada para cuidar. Então, você vai ficar duas vezes preocupado com o acidente em si e da demora para ser atendido, porque não é tão fácil assim. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Entre Linhas, viu?
Agradeço pelo convite.
Boa tarde, senhor. Até mais. Bom, vamos a Brasília. Eu tenho informações agora, porque a Catiúcia está conosco. Catiúcia, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Pois é, eu estou aqui no Palácio Buriti porque a reunião do Fórum Nacional de Governadores, que é virtual, acontece aqui com a presença do governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e o governador do Piauí, Wellington Dias, aqui em Brasília. Na pauta, a pandemia, o piso dos professores e, claro, a polêmica dos combustíveis. Estão confirmados representantes, além do DF e do Piauí, do Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, ou seja, 20 estados estão reunidos. As autoridades convidadas para essa cerimônia também foram o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que é relator de projetos sobre combustíveis, e representantes do Consed e da Concefaz. Daqui a pouco deve haver uma coletiva sobre essa conversa que já começou no gabinete para a imprensa aqui no Palácio Buriti. No caso da pandemia, um destaque é a nota do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que recomenda o cancelamento dos feriados de carnaval, a proibição de festas privadas que gerem aglomerações e a ampliação das campanhas de vacinação contra a Covid-19. Os governadores também devem debater a criação de medidas conjuntas para controlar o avanço da Covid-19 em todo o país. Outro tema da conversa, então, é o reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da rede pública da educação básica. A previsão é aumento de 33,24%. Governadores e prefeitos temem que isso desestabilize as contas públicas. Com o reajuste, o piso salarial dos professores deve passar de R$ 2.886 para cerca de R$ 3.845. O outro tema é a questão dos combustíveis. Os governadores defendem o fundo de equalização já descartado pelo presidente Bolsonaro. Também sugerem ampliar as refinarias no Brasil, o que, segundo eles, ajudará na independência do país do preço internacional. Uma das propostas apresentadas pelo governo, que a gente tem falado o tempo todo aqui na Jovem Pan News, é a questão da PEC dos combustíveis. Agora seria um projeto que autoriza o Executivo Federal a cortar impostos sobre os combustíveis sem a necessidade de apresentar outras receitas para compensar a queda na arrecadação, incluindo a possibilidade de corte no ICMS pelos governadores. Os senadores estão priorizando um projeto que cria um programa excepcional de estabilização do valor dos combustíveis por meio de uma conta de compensação, que não seria esse fundo. Essa conta contaria com 6 diferentes fontes de recursos, como também os royalties destinados à União. Eu volto com você.
Obrigado, Catiúcia. Aliás, nós tivemos hoje esse assunto Petrobras e combustível, é um assunto que vai permear a campanha toda por razões óbvias. Aliás, a gente tocou num assunto, por exemplo, preço dos combustíveis, se isso é um problema da Petrobras hoje ser, digamos, eu chamo de um puxadinho institucional, ela não é nem todo privada e nem todo estatal. Então, você tem uma série de problemas ali. Aliás, a gente tratou desse tema logo na abertura aqui no programa de estreia do Entre Linhas, na última segunda-feira. Como dissemos, será um dos assuntos da campanha presidencial. Ontem, o pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, defendeu a privatização da Petrobras. A Paula Cuenca nos traz mais detalhes.
O pré-candidato à presidência da República pelo Partido Podemos, o ex-juiz Sérgio Moro, afirmou em evento para empresários no interior do estado de São Paulo nesta terça-feira que, se depender dele como um possível próximo presidente da República, tudo que puder ser privatizado será. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que a Petrobras é ultrapassada. Isso porque, no momento em que o mundo busca alternativas limpas e renováveis para os combustíveis, a exploração do petróleo pela Petrobras é obsoleta. Sérgio Moro também reforçou a possibilidade de privatização de outras estatais, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Esta fala aconteceu na cidade de São José do Rio Preto para um grupo de empresários que se denomina LID, Grupo de Líderes Empresariais do Noroeste Paulista. Este grupo foi fundado pelo atual governador do estado de São Paulo, João Dória, que inclusive tem uma disputa com Sérgio Moro por espaço na chamada Terceira Via, nesta corrida presidencial para as eleições de 2022. Sérgio Moro continuará fazendo compromissos, cumprindo sua agenda no interior paulista, considerado um reduto eleitoral para o PSDB. De Brasília, Paola Cuenca.
Bom, eu falei que o tema vai estar na campanha. Hoje o presidente Lula tuitou, inclusive, sobre este assunto. E fez menção ali justamente isso daí, olha, você vai acompanhar aí todas as informações. O presidente Lula disse o seguinte: nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizada. É importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro, mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comprar um quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. Bom, o tweet do presidente Lula mostra que ele não entendeu nada da atual situação da Petrobras. Ou seja, não dá para fazer nenhuma dessas coisas que ele está dizendo com a atual situação da Petrobras, porque é simples. A regra da Petrobras, até porque é uma empresa que tem ações negociadas em bolsa de valor aqui na B3 no Brasil e também ADRs em Nova York. Bom, vale lembrar aquela história. Quando a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, usou a Petrobras para controlar o preço dos combustíveis, para controlar a inflação, razão pela qual nós temos uma inflação hoje, logo depois a conta foi paga na gestão de Michel Temer. Porque aí a Petrobras teve que pagar os acionistas que, obviamente, processaram a Petrobras. Ou seja, do jeito que está, não funciona. Não adianta o presidente prometer, ah, eu vou fazer a dona de casa. Isso não funciona, porque a regra atual não permite que se faça isso. Então, ele tem que dizer claramente, eu vou reestatizar a empresa. Porque é o único jeito que o Estado brasileiro tem de pôr a mão na política de preço da Petrobras, sem levar em conta os acionistas, porque daí o governo federal passa a ser o único acionista. Imaginar que nós vamos reestatizar a Petrobras é um retrocesso gigantesco. O que se diz justamente, a discussão, isso foi aventado por um outro pré-candidato, Sérgio Moro, é de uma privatização. Ou manter como está, mas se ter alguma outra alternativa. Foi tema da nossa discussão aqui na segunda-feira no Entre Linhas. Bom, ou seja, do jeito que está, não funciona. Esta discussão precisa ficar madura no país. E nós temos um problema gigantesco. Privatiza, privatiza. Pega uma agência de regulação, seja como a ANP, e você, todos os parceiros que se tem hoje no país, as empresas do petróleo que vão distribuir petróleo, passam a responder por essa agência, como nós temos hoje em telecomunicações e por aí vai. Agência de águas, por aí vai. O fato é que, do jeito que está, o presidente está dizendo uma coisa que não é factível. Não basta o presidente quer fazer. Imagina se o presidente Jair Bolsonaro não gostaria de ter posto a mão no preço da Petrobras para segurar a inflação. Qualquer um faria isso se pudesse fazer. Só que se fizer isso daí, do jeito que está, é uma intervenção. Aí você gera um problema no mercado. Aliás, você pode dizer, então, por que a Petrobras tem ações negociadas em bolsa e o acionista está mandando muito? Bom, foi o jeito, inclusive, lá em 2017, que o presidente Michel Temer encontrou para salvar a Petrobras, que tinha sido vítima do quê? De roubo, de corrupção. O Petrolão, você se lembra? É isso. Então, quer dizer, resolveu-se um problema lá, mas agora temos um outro problema. Então, se discute esse problema à vista da realidade. E a realidade é que a estatal tem hoje a liberdade de preço e isso, obviamente, é uma regra de uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa. Isso tem que ficar muito claro. Não adianta prometer, ah, vou baixar, o acionista vai ficar rico, a dona de casa vai ficar pobre. Não, ninguém quer que a dona de casa pague muito caro pelo combustível ou caminhoneiro do diesel, até porque a matriz brasileira de transporte hoje é rodoviária. Mas a forma como se faz isso precisa ficar claro e, obviamente, de acordo com as regras. Senão a gente gera um outro problema chamado insegurança jurídica no Brasil. A primeira coisa que afasta investidor no mundo inteiro. Eu achava que era câmbio, eu confesso a você que há alguns anos, e perguntei a uma série de investidores estrangeiros, coisa de 10 anos atrás. Ele falou, não, o que a gente tem é insegurança jurídica. Bom, tem um outro dado de ontem que eu queria mostrar para vocês aqui. A indústria brasileira fechou o ano de 2021 com um crescimento. Ontem a gente teve toda aquela abertura, inclusive, dos trabalhos no Congresso, não deu tempo de mostrar, mas isso é importante. Na divulgação feita pelo IBGE, houve crescimento da produção industrial em dezembro, e isso obviamente, trouxe um dado também muito importante para o ano. Está aí, o crescimento foi de 3,9% no total de 2021. Em dezembro, o crescimento foi de 2,9%. Importante dizer que, anualmente, a indústria brasileira não crescia há 2 anos. Isso é extremamente importante. Foi a primeira taxa positiva mensal, no caso, desde maio, de dezembro, e 2 anos de crescimento, ou seja, de decréscimo da indústria. Bom, vamos falar agora com a Camila Abdelmalak, que está conosco. Todo dia a gente tem a Camila aqui. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde a você.
Boa tarde.
Ontem você estava aqui, mas a gente estava com os trabalhos no Congresso, não deu nem para falar de economia. Retomamos hoje, então, o assunto da Selic, pode ser?
Lógico.
Porque a reunião foi ontem do Copom, foi anunciada no final da tarde, mas essa decisão do Copom vale até março, porque a próxima reunião do Comitê de Política Monetária é somente no mês de março. Vamos dar uma olhadinha, Camila, para a gente ver o crescimento da atual taxa básica de juros? Temos a tela, por gentileza, para a gente falar um pouquinho sobre isso, chegou em 10,75%.
Exatamente.
Os famigerados dois dígitos de juros voltaram novamente. Vamos lá? Olha só, pode ser, Camila, você quer comentar? Janeiro
Lógico.
Chegou com 2% lá em 2021.
Exatamente. A gente começou esse processo de elevação da taxa Selic em março de 2021, quando a taxa ainda estava em 2%, só que o Banco Central começou isso aos passos lentos. No entanto, a gente foi vendo que o cenário inflacionário estava ficando perigoso e, ao mesmo tempo, começou a acontecer uma percepção de risco em relação à nossa economia, porque o clima político esquentou. Isso gerou uma desvalorização do câmbio e ainda mais pressão inflacionária e o Banco Central, então, começou a fazer elevações de juros ainda mais agressivas e essa foi a terceira elevação de 1,5 ponto percentual e agora nós paramos nesses dois dígitos de 10,75 que não era visto desde 2017.
Olha, e tudo isso, quando a gente olha para essa Selic, a razão pela qual foi aumentado os juros no entender do Banco Central, justamente para conter este outro problema. Dá uma olhadinha, vamos pegar a tela da inflação, quanto cresceu a inflação no ano passado. O IPCA de 2021 foi de 10,06%. Você lembra que foi muito maior em 2020, mas vamos lá. A meta é de 3,75%. Quando se fala meta, é quando o Banco Central diz assim, olha, tem que ficar aqui. A tolerância é de 2 pontos percentuais, é isso?
1,5 ponto.
1,5. Então, 1,5 ponto só de tolerância. Ou seja, de 3,75% você podia a mais ou para menos 1,5 ponto. Foi de 10,06%. É muita coisa. A prévia de janeiro de 2022, que é o IPCA 15, que já foi divulgado, já tem um acréscimo de 0,58%. Bom, aí qual é o drama? Porque, obviamente, quando as pessoas veem o Banco Central trabalhando para ficar com a inflação na meta, isso é um dever dele. Ele tem, inclusive, quando ele fica fora da meta, ele tem que se explicar. Mas qual é o custo disso para um país que precisa retomar a economia e se esta dose do remédio não vai virar um veneno para a recuperação econômica? Porque esse é o drama, não é?
Exatamente. O que os economistas estão entendendo é que não adianta o Banco Central elevar tanto assim essa taxa de juros porque ele não vai conseguir promover a desaceleração da inflação, porque já comentamos aqui, existe uma inflação em preços que não reagem tanto à taxa de juros, que são os preços dos combustíveis, da energia elétrica residencial e de alimentação, que é um gasto de subsistência, ninguém vai deixar de comer, só num estado ali de calamidade mesmo. Então, o efeito dessa elevação da taxa de juros para a população é o encarecimento no custo do crédito e para quem tem um pouquinho de dinheiro, vai optar por fazer um financiamento habitacional, um financiamento de um automóvel, vai acabar postergando essa decisão de investimento. E do lado das empresas, tem o encarecimento do investimento. E aí, isso também bate na população, porque acaba prejudicando o mercado de trabalho.
Olha, tem um negócio que se chama em economia de formação bruta de capital fixo. Sabe o que é isso? É quando as empresas estão comprando mais equipamento, mais máquinas, ou fazendo um novo galpão, aumentando a capacidade de produção. Quando a Camila fala justamente dessa questão de postergar um investimento, é que essa empresa vai deixar para depois, porque ficou muito caro tomar um empréstimo para fazer esse aumento de produção, esse aumento da capacidade produtiva. Se ele não vai aumentar, a chance de não gerar emprego é maior.
Exatamente, esse é o ponto. Então, a população acaba sofrendo. No entanto, a gente tem dúvidas em relação a esse processo de elevação de taxa de juros. E o que o Banco Central já indicou para o mês de março é que ele pretende desacelerar esse passo de elevação dos juros. Então, ele não vai mais elevar nessa magnitude de 1,5 ponto percentual.
Desacelerar é subir menos.
Subir
mas
menos.
Mas vai continuar subindo, ou seja, os 10,75 vão para mais ainda.
Vão. Provavelmente deve parar ao redor de 11%. 11,75. Mas a gente tem um outro ponto aí, que a gente não comenta. Não é só a inflação que está fazendo com que essa taxa de juros suba. A gente tem toda uma questão em relação à condução das contas públicas, e que não diz só a respeito ao governo, mas também ao Congresso, que está ali negociando esse orçamento no dia a dia. Tudo isso traz muita percepção de risco para a nossa economia, uhum, e acaba forçando o Banco Central a elevar mais essa taxa de juros pela falta da responsabilidade fiscal.
Temos os números da FenaBrave aí também. A FenaBrave começou o ano de 2022 com uma queda nos emplacamentos de veículos. Emplacamento de veículos é não compra de veículos, é simplesmente assim. Vamos lá. Em janeiro de 2021 foram 274 mil. No comparativo agora com janeiro de 2022, 230 mil, ou seja, uma redução. Para se ter uma ideia, dezembro cresceu bastante, 337.604. Dentre as explicações da FenaBrave, Camila, é que também faltou muito componente. Ou seja, tem muita gente na fila de espera para levar o carro, não emplacou porque o carro não ficou pronto por falta de insumos. A gente tem um problema ainda devido à pandemia, as fábricas ficaram paradas, custo de transporte, falta de contêineres, aquela coisa toda. Mas se eu tenho uma taxa de juros, a certeza de que as pessoas podem até postergar essa compra começa a ficar muito clara.
Exatamente, é o ponto que a gente comentou aqui. Essa elevação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, vai acabar levando à postergação da decisão de consumo de automóveis, porque vai acabar encarecendo esse financiamento.
Bom, vamos lá para os números da Bolsa de Valores hoje. Neste momento, a Bolsa não fechou ainda. Temos os números da Bolsa agora. Aliás, a declaração do presidente Lula em relação à Petrobras contribuiu para a Bolsa, que a gente vai ver agora, nesse momento, acho que está em queda, né? Está aqui, uma queda de 0,17%, sumiu, volta de novo a tela, pode ser, por gentileza. Temos o mercado financeiro. O Ibovespa, nesse momento, é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,17%, 111.710 pontos. Antes de falar do dólar, olha, a Petrobras, nesse momento, está caindo 1,29%, mas já caiu bem mais, né?
Exato, por volta das 10, 11 horas da manhã, quando houve essa declaração do ex-presidente Lula a respeito da política de preços da Petrobras, já nesse esquenta do clima eleitoral, a empresa acabou mostrando uma perda ainda maior e agora está se recuperando, porque no mercado internacional o petróleo está em alta.
Bom, vamos lá. Quando alguém diz que vai fazer o que disse o presidente, o ex-presidente Lula, muito provavelmente candidato pelo PT, de que vai pôr a mão no preço da Petrobras, o que, que o investidor pensa na mesma hora, Camila? Você vive com investidores diariamente.
Percepção de risco elevadíssima. O investidor decide tirar o capital dele por aqui. E como a gente já colocou no início dessa semana, cerca de 52% da participação dos investidores no nosso mercado acionário é do investidor estrangeiro. Então, quando a gente vê interferências políticas, no caso a gente tem um possível futuro candidato dando esse pronunciamento, uhum, isso acaba pegando na percepção de risco, ele decide cair fora daqui.
A gente viu investidor estrangeiro, já tem escolha do mercado financeiro ou ainda está muito dividido em relação a candidatos ou ainda não está se pronunciando propriamente?
Não, a gente está começando a ver esse esquenta com as pesquisas eleitorais. Então, muito provavelmente, lá para o mês de março, abril, uhum, quando ficar consolidada essas candidaturas, a gente vai ter um termômetro um pouco melhor. Mas o fantasma da era PT, infelizmente, ainda bate no mercado financeiro.
Ou seja, de intervencionismo, de intervenção na economia sem respeitar regras. Lembra daquela coisa que eu falei um pouco antes aqui? Quando você muda as regras, o investidor fala, pera um pouquinho, qual a regra que era antes, por que que mudou agora? Bom, vamos lá. Temos o dólar e o euro, para a gente concluir o mercado financeiro, por gentileza, a gente viu o dólar ali. Temos, agora sim, vamos demorar um pouquinho com a tela. Um, dois, três, podemos contar? Agora sim, vamos lá. O dólar, nesse momento, com uma alta de 0,4%, 5,29. O dólar voltou a subir ontem e hoje, né? Teve alta. E o euro também, 1,54.
Exatamente. A gente tem um movimento global de valorização do dólar, porque estamos às vésperas do Banco Central dos Estados Unidos também subir a taxa de juros por lá. Então, às vezes, a gente tem notícias ruins no cenário doméstico, mas, às vezes, lá fora também tem um impacto que causa essa valorização do dólar globalmente, aí o real acaba perdendo.
Camila, obrigado pela gentileza, hein? Camila Abdelmalak, sempre conosco aqui no Entre Linhas. É, eu tenho informações agora sobre a cidade de São Paulo. Você se lembra de todo o problema em relação à marginal do Rio Tietê, depois daquele acidente na linha 6 do metrô, que interditou a Nani Cox está conosco diretamente da marginal do Rio Tietê e tem informações. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo. Olha, a gente tem uma novidade aqui, que o esgoto que inundou os túneis aqui das obras da linha 6 Laranja do metrô, ele será retirado, será bombeado. São umas bombas que vão enviar para um coletor que está do outro lado da margem, então do outro lado ali do acidente, e tudo isso deve ser encaminhado para uma estação em Barueri. Lembrando que ontem, né, começou o processo de concretagem, então foram mais de 4 mil metros cúbicos de concreto, além também de 12 mil metros cúbicos de pedras que foram colocadas para tapar essa cratera. Depois desse processo, também foi observado, né, foi feita uma análise se seria necessária uma estacagem, né, colocar então estacas ali de contenção para evitar que houvesse, né, para manter a estabilidade ali do terreno. Depois de uma análise, perceberam que isso não seria necessário, e aí então a gente aguarda agora a liberação aqui da pista central da Marginal, que está marcada para 5 horas da tarde. Nós conversamos aqui com a assessoria de imprensa da empresa Acciona, também da Secretaria de Transportes Metropolitanos, e eles confirmaram que ainda está prevista esse horário aí das 5 horas da tarde para a liberação da Marginal Tietê. Ainda devem ser colocados tapumes de proteção no local do acidente para preservar a área, também para permitir a limpeza do espaço e evitar que a curiosidade dos motoristas cause mais lentidão aqui no trânsito. A pista local, essa onde ocorreu de fato a abertura da cratera, deve continuar interditada pelo menos até 31 de março. Essa data foi falada aí pelo prefeito Ricardo Nunes, mas o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, preferiu não dar uma previsão ainda. Essas causas ainda estão sendo investigadas, né? Eles ainda precisam estabelecer o que causou o rompimento ali da tubulação para entender por que que esse acidente acabou acontecendo. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, Anani Cox, ali no campo de trabalho, em plena Marginal do Rio Tietê. Obrigado pelas informações. Portanto, a gente tem aí essa possibilidade de, pelo menos, buscar essa normalidade em relação ao trânsito na cidade de São Paulo, que é sempre complicado. E, obviamente, que as pessoas estão voltando. Não sei se você já reparou, você que está trabalhando presencialmente, você vai pegar um elevador num prédio. Aqui na Jovem Pan, por exemplo, é assim. Antes você pegava rapidamente. Agora as pessoas estão voltando e isso é bom para a economia. E quando você volta as pessoas, obviamente, você tem mais trânsito. Um problema como esse, se evitado ou se resolvido, ajuda no trânsito das pessoas, na locomoção das pessoas do dia a dia. Hoje eu só quero lembrar você que nós discutimos a possibilidade do porte de armas ser validado no país de uma maneira mais ampla, geral, inclusive. E a gente viu no debate avançar, inclusive, em relação a como conter o aumento da violência a partir da educação. Ou seja, não é mais uma questão de ter ou não ter arma só. Isso é só uma parte da discussão. A gente viu aqui no Entre Linhas, e esse é o nosso objetivo com o programa que você está acompanhando desde segunda-feira, que é justamente discutir essas pautas. Discutir e avançar o debate, qualificar o debate, que é o compromisso aqui do Entre Linhas e da Jovem Pan News. Bom, eu quero agradecer a companhia de todos vocês. Muito obrigado pela companhia durante o dia todo hoje. Voltamos amanhã com Entre Linhas. Boa tarde. Agora você fica com Opinião.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br. Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Quatro horas e 30 minutos, nós estamos começando Opinião com os principais temas do dia. Ao meu lado, Fabiana Barroso e Fábio Piperno são os comentaristas da Pan. E eles analisam os principais temas. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que qualquer um dos presidenciáveis gostaria de enfrentar Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. Segundo o petista, a estratégia do ex-presidente Lula está sendo focar na rivalização com o atual presidente. Em entrevista à Rádio Capital, o pré-candidato do PDT afirmou que o segundo turno é um jogo de rejeição e que Bolsonaro é disparado o pior. Ele alegou também que, se pudesse escolher, seria melhor ir contra o atual chefe do Executivo. Ou seja, todo mundo quer brigar com o Bolsonaro, Fabiana, em função do índice de 53% de rejeição?
É, hoje é um dia que o Piperno vai ficar feliz. É o ídolo dele, o Ciro Gomes, falando. Mas, assim, agora falando sério mesmo, em relação a esse embate político, todo mundo está indo contra o presidente Bolsonaro, primeiro, pelo óbvio, ele está na máquina, né? Ele faz parte, ele tem a máquina ao seu favor. E na história do Brasil, geralmente um ex-presidente, ele é reeleito. Então, ele vai focar as forças ali e depois outra, né? Do outro lado, eles são tudo meio amiguinhos, não são, Piperno?
Olha, Fabiana, eu diria para você que foram, né? Os últimos tempos acabaram afastando esses dois, a ponto do Ciro Gomes, após a eleição de 2018, buscar um refúgio em Paris, até para não ter que apoiar Fernando Haddad por aqui. Eu acho que eu só não sei qual seria o destino dele agora em 2022, caso ele fique fora do segundo turno, mas certamente ele vai hesitar muito se tiver que apoiar o candidato Lula. Agora veja, você cita algo que realmente é verdade. Aqui no Brasil, desde que foram restabelecidas as eleições diretas, Fernando Henrique, Lula e Dilma venceram as eleições quando foram os candidatos a renovarem seus mandatos. Agora, nos últimos tempos, e aqui eu vou deixar de lado a questão do personagem Jair Bolsonaro, de quem todo mundo sabe eu tenho uma imensa rejeição. Mas vejam, o período pandemia não tem sido generoso com governantes que buscam reeleição. Então, isso ocorreu já nos Estados Unidos, já foi assim na Europa recentemente, aqui na América Latina também. Então, além da questão da rejeição natural, o presidente Jair Bolsonaro, ele também herda uma oposição, ele também tem a oposição em torno da figura dele, maior do que talvez fosse num momento de normalidade, por conta de tudo que o Brasil sofreu na pandemia, que é exatamente um setor muito vulnerável e sensível do governo dele.
Olha, eu senti uma certa ironia na sua fala quando você se refere, principalmente a Fabiana, em relação aos outros, a esses que não estão ao lado de Bolsonaro. Fato é que o Ciro, essa metralhadora, ele chegou a empatar, segundo a Poder Data, ele está com 7 pontos na intenção de voto, junto com o Moro. Então, assim, nós estamos tendo aquele cavalo que saiu lá de trás, com 2-3% subindo, e quem sabe pode chegar a disputar a presidência de frente com o Bolsonaro, Fabi, ou você desconsidera o Ciro?
Eu acho completamente improvável esse cenário. Eu sei que o Piperno torce aí para o Ciro, mas o que nós sabemos, o Ciro ele representa ainda também a velha política. Eu sei que aí a esquerda, né, tem muitos intelectuais da esquerda que olham e assistem o Ciro achando que o Ciro é alguém que vai trazer algo renovado à esquerda. Mas, de fato, ainda tem duas coisas bem marcantes no Ciro, que ele não consegue, três, que ele não consegue tirar a pecha. Uma é que ele foi rejeitado pelo esquerdista famoso aí, o Lula. A segunda é que ele tem aquela história da retroescavadeira que também o povo não esquece. E a terceira é a piada dele dizer que iria limpar o nome de todo mundo do SPC de forma milagrosa. Então, são coisas que aí quando começa mesmo, esses esqueletos e outros da modernidade são puxados e ele não vai, ao meu ver, não vai passar de 2 dígitos sem nenhuma chance. Ele que comece já a dar seus pulos para se juntar com alguém aí da esquerda. O Lula, eu sei que ele tem uma paixão ali, né, que não foi muito correspondida.
É, mas você falou da velha política, olhando aqui, ô Fabi, então só tem o Moro da nova política, porque o Lula é da velha política, Bolsonaro é da velha política, o Ciro da velha política, Dória é da velha política, só tem o Moro que não.
Não, aí a gente está falando de um candidato inédito. Quando eu falo de velha política, são esses velhos raposões que querem se perpetuar no poder para não perder o poder e continuar aquela corrupção institucionalizada. É isso que eu me refiro à velha política.
Ô, Piperno, desses candidatos que eu falei, bom, Lula representa a velha política? Bolsonaro representa a velha política?
É o seguinte, eu não gosto de fazer essa distinção entre velha e nova política, porque política é política. Todo mundo que vem com esse discurso de antipolítica, eu sou a nova política, eu sou a renovação, esquece. Na primeira oportunidade, coloca os pés pelas mãos e vai beijar a mão, né, da turma do Centrão. É assim, até porque em um país que tem um quadro político, um quadro partidário tão fragmentado como é o do Brasil, fica muito difícil você deixar isso de lado. Todo mundo fez isso. E quem resistiu, em algum momento, teve que ceder. Agora, veja, há formas de você, por exemplo, tentar constituir alianças previamente, né? Então, joga aberto com a população, joga aberto com o eleitorado. No caso do Ciro, que a Fabiana insinuou que ele teria uma relação de amor com o Lula, de fato houve isso no passado. Inclusive, ele fez parte do primeiro ministério Lula. Mas depois houve uma ruptura. O Ciro realmente ele não é muito fácil de se acomodar em alguns limites. A gente não pode esquecer que lá atrás, inclusive, ele foi o cara que na reta final do governo Itamar cuidou da implantação do Plano Real quando houve lá a questão das parabólicas com o ministro Rubens Recupero. E aí, quando se imaginava que ele fosse fazer parte do governo seguinte, de Fernando Henrique Cardoso, vem a primeira ruptura, ele que naquele momento era um quadro do PSDB. Então, eu acho que imaginar que o Ciro, por exemplo, possa fazer uma aliança com o Lula no segundo turno, é um excesso de otimismo, pensando com o viés de esquerda. Porque, de fato, eu acho que é muito mais provável, como eu disse antes, o Ciro procurar uma boa agência de turismo e descolar um outro roteiro pelo mundo.
O Piperno falou sobre esse personagem do Centrão, Fabiana. O Centrão comprou Lula, conseguiu comprar Bolsonaro.
Olha, eu tenho uma visão bem clara em relação ao Centrão. É fato que não se governa sem o Centrão no Brasil. Isso culpa é nossa mesmo, porque somos nós que colocamos esse pessoal lá. O que nós estamos assistindo neste exato momento? Lula correndo para o centro, tentando passar uma imagem de mais legalzão, de moderno, de vamos se juntar com o centro, olhando lá para a figura do Alckmin. E nós temos também, no mesmo sentido, o presidente Bolsonaro tentando fazer também esse exercício de vamos mais ao centro. Houve uma tentativa ali com o Temer e a gente sabe que ele está no PL lá do Valdemar Costa Neto. Mas você não tem como perpetuar no poder político brasileiro se você não olhar para o Centrão. O ponto do Centrão é, você vai fazer parte dessa estrutura aí para corromper, né, para para fazer parte lá de crimes, como já houve no passado, de corrupção. A gente está até hoje, você falou do Ciro, da parte econômica, a gente está até hoje sofrendo para recuperar o estrago que a esquerda, nas suas diversas nuances, fez no Brasil, politicamente, economicamente. E outra coisa muito importante, a visão de mercado que o Brasil tem para os estrangeiros. Então, existe hoje no governo Bolsonaro uma recuperação, e não é à toa aí que o Bolsonaro vai até conversar com o Putin na semana que vem.
Mas me explica uma coisa, ô Piperno, como é que a gente tem, por exemplo, o Lula liderando as pesquisas, Bolsonaro com 53% de rejeição, e levando em consideração todo o histórico de corrupção no governo PT, por que que Bolsonaro sofre tanto isso? Ele está sendo injustiçado? Ou é aquela política do... O cidadão fala o seguinte, é o rouba, mas faz?
O cidadão, primeiro que aqueles que viveram, aqueles um pouco mais velhos, eles fazem sim comparação de períodos, né? Até, por exemplo, 2010. Essa é uma distinção que, inclusive, o PT tem alguma, eu diria para você, alguma cautela em fazer. É óbvio que naquele momento foi um momento de expansão da economia brasileira e, sobretudo, de mais consumo, de pessoas vivendo melhor. Onde eu disse que o PT tem aí uma dificuldade em lidar com essa distinção? Porque é óbvio que o PT vai querer vender para o eleitorado que o Brasil bom foi o Brasil até 2010. Ou a oposição, principalmente a oposição a Lula, vai dizer não, a Dilma também foi culpa sua, então... O ciclo petista ele só vai acabar em 2016. O PT vai rebater, o PT de hoje, né? Enfim, o PT de Lula. Vou falar, bom, Lula não é Dilma, Lula é um candidato, a Dilma foi uma presidente diferente. Então é óbvio que vai haver, sim, esse confronto de versões. Agora, quem compara hoje com 2010, é óbvio que sabe como a gente está falando de Brasis diferentes, de ambientes diferentes, até porque a gente, em algum momento lá atrás, chegou, por exemplo, a ser a sexta economia do mundo. Hoje o Brasil é a 12ª em viés de queda.
Nessa corrida para a presidência em 2022, nós tínhamos o Moro, né, vindo em disparada, e agora o Ciro encosta nele. Então, assim, era um cavalo pangaré que não tinha tanta oxigenação para chegar no final. Bolsonaro agora, por exemplo, tem esse desafio de segurar, ou melhor, ultrapassar Lula e segurar quem está chegando atrás. Ele, inclusive, afirmou que 11 dos seus 23 ministros vão deixar o cargo para disputar as eleições de outubro. Você acredita que essa massa, essa tropa de elite de Bolsonaro nos estados pode fazer a diferença na eleição? Hein, Fabiana?
Com toda certeza. O Bolsonaro vai colocar em prática agora, vamos governar de fato. Então, ele precisa de senadores, a gente vê a ausência disso, principalmente no Senado, e de governadores aliados. Então, ele vai pegar, como você bem disse, o time de elite, o time que deu certo, o time que ele tem também uma afinidade política natural, genuína, consolidada, lealdade, etc., outros requisitos, e vai lançar aí pelo menos 11 ministros para Senado e para também governos, né? Então, aqui em São Paulo já está certo que será o Tarcísio de Freitas. E aí é desafiador, porque é preciso, se ele quiser, e faço votos que sim, né, que ele seja reeleito, para que a dinâmica para as reformas e principalmente da pauta que ficou muito cara para o presidente Bolsonaro em relação à pauta de costumes, no próximo mandato ele consiga cumprir e fazer um governo bem melhor. E o Piperno falou lá, né, negócio da pandemia, tal, que os governantes, nenhum governante foi muito feliz nessa época aí da pandemia, mas a gente tem que entender que o presidente Bolsonaro, em relação a todos os líderes, ele foi diferenciado, porque ele proporcionou vacinação em massa para a população, ele que é o responsável por isso, foi ele que foi responsável. E aí ele se manteve defendendo as garantias individuais e os direitos fundamentais. Então, ele conseguiu fazer o que eu vejo muitos líderes mundiais, até vi o pessoal até de Portugal, elogiando demais o presidente Bolsonaro por essa postura como líder político.
Ô, Piperno, por que você deu essa risadinha? Na verdade, você acha que ela está contando história, que ela, na verdade, está inventando, que Bolsonaro não é o pai da vacina e, na verdade, o pai da vacina é o Dória?
Essa é uma forma de interpretar esse contexto, esse cenário todo que a gente tem. Na verdade, quem foi o primeiro a, de fato, ir atrás da vacina foi o governador de São Paulo. E olha, jamais votei no governador João Dória. A gente tem que reconhecer isso. Foi atrás da Coronavac e foi essa a primeira vacina oferecida ao público, embora seja fato também que todas as vacinas tenham sido compradas pelo governo federal. Agora, O governo federal demorou para tomar essa iniciativa. O governador de São Paulo foi mais ágil em relação a isso e certamente esse vai ser um dos trunfos, talvez um dos poucos trunfos que ele tenha para exibir na sua campanha a presidente. Agora, também a gente não pode deixar de identificar exatamente essa questão do combate à pandemia como um dos pontos que tem maltratado, e com toda a razão, a imagem do presidente da República. A gente está falando de um Brasil de 630 mil mortes.
Mas, Pipero, quem fechou tudo?
A questão de ter fechado tudo, eu acho que
ela... Quem vai cair politicamente nas costas do fecha tudo?
Então, a questão de ter fechado tudo, eu acho que ela é, por exemplo, menos importante do que um presidente
porque
que vai fazer...
Porque você não é um comerciante.
...campanha com caixinha de cloroquina. Quer dizer, o mundo, naquele momento, buscando vacinação e o presidente fazendo campanha de cloroquina. Aliás, como tem feito ainda. Parece que ele não...
Mas agora é ivermectina.
Ideia. Ah, pois é. Então agora
mudou. Mas
tudo.
Tem estudo agora, Pipero.
Esse rótulo de Bolsonaro negacionista, Fabiana?
É um absurdo. Tem duas coisas que são bem absurdas nas narrativas que a gente vê a mídia, a grande imprensa falando. Que ele é genocida. Isso é até um absurdo de verdade, porque o crime de genocídio tinha que ter várias características para ser configurado e eu acho que é muito desleal fazer isso, né? Eu acho que nós temos hoje governantes genocidas, mas aqueles ditadores, né, que conduzem o povo de uma forma miserável e não tem acesso a um monte de coisa, a exemplo Cuba, Venezuela e etc., a própria China, eu tenho muita desconfiança ainda como vive a população na China. Mas a questão de negacionista depende, porque o Piperno aqui ele pode negar verdades em relação ao presidente Bolsonaro e eu ficar aqui enchendo o saco dele, que ele é um negacionista e vice-versa. Né? Negacionista é um termo muito amplo, muito aberto, mas que deu a impressão que é anticientífico. E falando de científico, ainda não existe algo tão palpável nesses termos. A exemplo disso é a própria vacina aí celebrada pelo Dória, que em relação à eficácia... ela foi muito mal. Então, se a gente for pensar, o governo teve que gastar mais vezes porque ela não cumpriu as duas doses, teve que vir uma terceira da Pfizer. Então, ao meu ver, é péssima gestão, é péssimo isso que vai ficar no carimbo ali do Dória. E quando começar a campanha mesmo, que os candidatos podem frontalmente pedir votos, eu acho que vai ser difícil esses esqueletos ficarem lá escondidinhos. Então, pernas para que te quero, porque do presidente Bolsonaro já está tudo exposto. Agora, dessa galera, vai vir muita coisa aí.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os parentes dos 629 mil mortos, eles estão preocupados nessa discussão de quem é o negacionista ou quem comprou primeiro a vacina? Ou eles esperam a responsabilização dessas mortes?
Ah, eu acho que eles se sentiram, inclusive, ultrajados em muitos momentos, né? Quando se falou em gripezinha, quando se falou não tô nem aí, quando se falou eu com isso. Né? Quando, por exemplo, o presidente vai lá numa live, pega uma reportagem de uma revista que cita que alguém disse que enfim, a vacina poderia, inclusive, provocar a chegada do HIV, por exemplo, ao organismo de uma pessoa. Aquilo foi um momento deprimente, né? Aliás, um momento que inclusive até gerou processo. Então, é óbvio que a população ela não vai esquecer isso. E outra coisa, né? A vacina ela foi muito importante, ela foi fundamental no momento em que o Brasil, por exemplo, chegou a ter mais de 4 mil mortes por dia e esse número baixou para cento e poucos, esse número foi reduzido aí 97, 98% e infelizmente ele volta a subir, até porque, né, muita gente defendia que já não temos mais pandemia, é só uma Ômicron que é uma variante, que ela não é letal, ela não traz problema algum, então está tudo bem e não está, né, como a gente tem visto aqui no Brasil, onde as curvas, não só de contágio, mas também de letalidade, subiram terrivelmente nos últimos dias, a ponto da gente estar, de novo, perto da média móvel aí de...
Fabiana, nós tínhamos uma taxa de mortalidade em torno de 2,7, 2,8. Você acha que alguém poderia fazer alguma coisa para conter essa taxa de mortes?
Não, o que a gente assistiu na história do mundo inteiro é que não houve nenhuma política pública efetiva que conseguiu controlar o vírus, isso é fato. Né? Teve, sim, casos um pouco mais graves, outros mais a menos, mas voltando em relação à família das vítimas, eu, pessoalmente, recebi inúmeros pedidos de ajuda das pessoas que perderam seus entes queridos e não puderam velar os seus entes queridos. Isso ficou muito marcado para essas pessoas, Travassos, quando perderam seus familiares.
Mas isso era um protocolo de segurança, as pessoas eram
era um protocolo de segurança, mas que infelizmente foi levado de forma equivocada. Por que que eu digo isso? Porque houve, agora a gente tem notícias de processos judiciais em andamento, então tinham pessoas que faleceram não por Covid, mas com Covid, infartados, outras comorbidades ali e tiveram essa discrepância. Isso no dia atualmente está acontecendo, a gente está recebendo casos assim. Então, a gente vê que a insensibilidade nisso, que a gente sabe que hoje, já conhecendo o vírus, tem como manipular, deixar que a pessoa pelo menos seja vestida, pela a família mande uma roupa, né? O caixão fica fechado. É triste a gente falar isso, mas eu acho que a conduta desses governantes, que foram muito duros já com um momento tão difícil e que não amenizou, isso não foi, não é isso que faria a diferença, não deixar algo que o brasileiro tem como tradicional, velar seus corpos, vai ficar marcado.
Olha, para eu finalizar esse tema, o grande questionamento é o seguinte: saem 11 ministros, a Tamares, por exemplo, ela quer vir como senadora, se tornar a primeira presidente do Senado, a primeira mulher presidente do Senado. O questionamento que eu faço: saem 11 ministros no ano de eleição, a partir de março, a data é março. Quem entra, Piperno?
Olha, William, veja, é claro que o presidente vai anunciar esses substitutos.
O Centrão vai colocar os nomes?
Eu acho que, claro, é uma força política importante hoje. O ministro, aliás, o Centrão já é dono praticamente do Ministério da Economia. Bolsonaro conseguiu, inclusive, a proeza de ter uma rainha da Inglaterra na economia, porque quem, de fato, hoje executa o orçamento é o Centrão e não mais o ministro Paulo Guedes, como a gente pôde ver, inclusive, nas fartas distribuições aí de verbas entre os deputados, né? Orçamento secreto, essa coisa toda. Agora, eu vejo como um movimento normal em ano de eleição. Não é porque trata-se do governo Bolsonaro ou do governo João José. Todo governo tem muita gente e nas secretarias estaduais vai acontecer a mesma coisa. Em relação a alguns governadores de estado que vão tentar, por exemplo, o Senado, também isso vai se repetir. É um movimento normal na política brasileira, esse de muita gente se desincompatibilizar em ano eleitoral para tentar um novo mandato.
O país com a inflação de dois dígitos, e você acredita que essa migração de ministros pode atrapalhar ainda mais o futuro para a população, Fabiana?
Eu não acredito que está preso a esses requisitos, mesmo porque, eu vou pegar o exemplo do próprio Tarcísio. Por que que ele consegue fazer tanta coisa? Porque ele tem uma equipe, existe ali uma hierarquia. Então, quando ele sair para candidato aqui como governador, estou usando ele de exemplo, é óbvio que ele já tem uma equipe que já está acostumado, que vai dar andamento aos projetos ali. Isso um pouco vai mudar, são poucos meses. O que eu acho que nós brasileiros deveríamos constatar e pleitear isso para frente a todo momento, essa coisa de ano eleitoral que tem recesso branco. Chega de recesso branco, eles vieram de um recesso, aí depois todos vão para suas bases falar só de política e a gente perde com isso quase um semestre inteiro do ano que é eleitoral presidencial e também perdemos esse mesmo tempo aqui quando são as eleições municipais, que todos vão para suas bases. Então, a gente está cansado disso. O pessoal tem que assumir e cumprir o seu papel até o final. Mas aí os ministros do Bolsonaro, a gente sabe que tem uma equipe lá já muito bem estruturada. E eu não concordo com o que você falou do Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele manda no ministério dele, manda sim. E as propostas dele são, inclusive, bem à direita, bem liberais.
Sobre essa campanha de 2022, nós já temos aí alguns pronunciamentos. Bolsonaro falou sobre, justamente hoje, a regulação da mídia, que ele não pretende fazer esse tipo de coisa. Já temos o Lula, por outro lado, dizendo que quer regulamentar, mas fato é que no meio dessa polêmica, por exemplo, o Instagram suspendeu temporariamente as transmissões ao vivo da conta da deputada Bia Kicis. Bom, censura. A rede social explicou o seguinte: que repetidas violações às diretrizes da comunidade podem levar a restrições temporárias na conta. A deputada faz frequentes ataques a vacinas contra a Covid e, por isso, perdeu o acesso para publicações. Kicis é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e uma das principais aliadas do presidente dentro do Congresso. É mais uma voz calada, Fabi?
Com toda certeza. E eu não acho que ela faz um ataque, ela abre o debate. né? E como parlamentar, ainda mais presidente da CCJ, ela tem essa obrigação. Se para ela chega notícias, né, em relação à segurança das vacinas e ela não dá andamento, depois vão acusá-la de prevaricação. E as redes sociais hoje é um instrumento utilizado por todos os políticos oficialmente. Então, com toda certeza, a censura. Um exemplo, o Frota. O Frota, quando ele era ao lado do presidente Bolsonaro, ele era todo o tempo censurado. Bastou ele passar para a oposição, que ele tem agora todas as redes jogando um tapete vermelho para ele. Então, a gente vê isso com muita clareza. Não é uma questão de opinião, é uma questão de lado político.
Ô, Piperno, é desinformação ou é censura?
Desinformação. Ou
divulgação de desinformação?
Não, inclusive, a gente até debateu aqui outro dia, ela já fez pior, inclusive, né? Recentemente, naquela sessão com a Anvisa, em que se falou da vacinação para as crianças, o que a deputada fez que chamou atenção, aliás, deixou, que provocou perplexidade, inclusive? Ela divulgou telefones celulares, CPFs, e-mails de todos os integrantes da Anvisa que votaram de uma forma diferente daquilo que ela defendia e jogou isso num grupo de, enfim, num grupo de WhatsApp e depois acabou vazando aí para todo mundo. Quer dizer, isso é um artifício muito baixo. E outra coisa, qual a intenção de alguém? Porque se a Fabiana me faz uma crítica ou vice-versa, eu estou criticando pontos de vista. Eu não vou falar assim, olha, a Fabiana, vírgula, CPF tal, celular tal, para tal, ela defende uma posição diferente da minha. Quer dizer, qual seria a minha intenção, a não ser algum objetivo muito subreptício, em divulgar esses dados pessoais? Foi o que a deputada
fez. A Bia nega
isso. E isso é deplorável.
Ela fala que colocou num grupo de WhatsApp um documento que era público dele, daquele debate. Você está acusando ela de forma proposital divulgar esses dados.
Por que esses dados foram juntos? Quer dizer, por que que então... Veja, as pessoas que votaram a favor e contra, essas pessoas eram amplamente conhecidas porque todo mundo cobriu aquela sessão. Então você sabia como votou o João ou como votou o José. Agora, o que não há necessidade é você jogar em grupo de WhatsApp dados pessoais dessas pessoas.
Fabi, 30 segundos.
Olha, eu vou dar uma minimizada nisso, dizendo o seguinte, pelo que eu saiba, essas informações são database, elas estão amplamente divulgadas na internet. Mas eu não concordo mesmo com a ausência de cuidado, tem que ter. Mas eu não acho que tinha algo tão grave assim para as pessoas ameaçarem o pessoal da Anvisa. Eu acho que isso já é uma forçação de barra para dar aquele clima de que a turma do Bolsonaro é a turma do ódio. Isso não é verdade.
Ela, como é presidente do... está dentro do Congresso e é presidente dessa Comissão de Justiça, estão querendo calar Bolsonaro? Sim ou não?
Não. Fabi?
Com toda certeza. Já fizeram isso muitas vezes, inclusive com outros deputados.
Piperno.
Inclusive ela responde a outras acusações, até mesmo aquela de que ela teria usado do recurso do blackface aí com Moro e Mandetta. Ela nega, mas isso está sendo investigado.
Esse é o programa Opinião com os principais temas do dia, com as opiniões de Fabiana Barroso e Fábio Piperno. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1 com mais debate aqui na tela da Pan News. Nós voltamos amanhã às 4h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência.
Realização Jovem Pan News. Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do STF.
Justiça decreta nova falência da...
Tiago Berraes e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6h, só aqui.
Jovem Pan News, a rede da informação.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Esta é a Jovem Pan News.
Um programa novo todas as quintas-feiras na Panflix. Eu sou Joseval Peixoto, estou voltando para casa. O programa se chama Vamos Falar do Brasil. Assista somente na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse Jovem